ambientais, sociais e até económicos dos territórios visados. O resultado foi a criação de uma percepção geral no país em que existia uma nebulosa de interesses pouco claros e de negociações que privilegiariam a pressa em detrimento da proteção dos direitos das populações e sustentabilidade ambiental. Não podemos, por isso, estranhar a perda de confiança que a mineração suscita junto dos autarcas e das comunidades locais e da existência da petição e das iniciativas que discutimos aqui hoje. A verdade é que a palavra lítio se transformou em sinónimo de intranquilidade e desconfiança, fruto de processos opacos e da surdez do governo anterior perante os apelos das populações. A falta da clareza e a gestão desastrosa do processo contribuíam para transformar uma oportunidade estratégica numa fonte de conflito e frustração. Mas o PSD é um partido responsável. E não é por este governo ter herdado um processo mal conduzido que deva matar a oportunidade de posicionar o nosso país definitivamente na linha da frente do desenvolvimento tecnológico e sustentável. Mas sejamos claros, a mineração não é nem pode ser sinónimo de destruição. E por isso exigimos rigor e escrupuloso cumprimento das regras ambientais e padrões sociais exigentes, desde o licenciamento até à exploração e ao encerramento das atividades mineiras. Ora, se a exploração dos recursos geológicos tem de respeitar os mais elevados padrões de sustentabilidade e justiça social, o governo anterior falhou em garantir que as explorações de lítio respeitassem esses princípios. É agora o momento de assegurar um processo transparente e equilibrado, devolvendo a confiança das instituições. E assim o PSD defende uma abordagem que traga equilíbrio a esta equação, assegurando que os benefícios da exploração do lítio sejam distribuídos de forma justa e que os territórios afetados sejam valorizados e protegidos, bem como cumprimento escrupuloso das condicionantes ambientais, sociais e previstas. Em suma, tem de haver a real remuneração dos territórios. Estamos certos que o Governo da AD está comprometido em reforçar a transparência do escrutínio dos processos, adotando uma abordagem equilibrada e responsável, garantindo que os direitos ambientais, sociais e económicos das populações são respeitados. Neste sentido, aliás, o Governo criou um grupo de trabalho para o Regulamento Europeu das Matérias Primas Críticas, que está a desenvolver uma proposta do Plano Nacional de Prospeção de Pesquisa. Estas ações serão acompanhadas por uma fiscalização rigorosa, que todas as partes interessadas, especialmente as populações locais, sejam envolvidas de forma transparente e efetiva. Portanto, exploração de recursos geológicos, sim, mas de forma sustentável e socialmente justa, pois só assim será possível ultrapassar os receios e dúvidas legítimas da população e mobilizar o país para enfrentar e vencer a crise energética e climática que enfrentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Para uma intervenção, tem a palavra agora o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Três notas rápidas a propósito desta matéria. A primeira, naturalmente, para cumprimentar os peticionários pela iniciativa e pelo conteúdo naquilo que é normal, que seja a preocupação de uma população pela preservação do ambiente, pelo património, a saúde e a qualidade de vida em Covas de Barroso de toda essa população. E, portanto, dizer muito claramente do respeito por esse desejo da população e da necessidade de quem tem responsabilidade política designadamente no Governo dar resposta através desse respeito pela população, nós respondemos e responderemos de forma muito mais responsável do que aquilo que foi feito pelo Governo anterior do Partido Socialista e, como já foi, aqui foi dito e bem, gerou não só relativamente a cada um dos processos em concreto por não ouvir e envolver populações e autarcas no processo, prejudicou em muito, mas também por aquilo tudo que se soube da própria gestão do processo em termos políticos e todas as suspeitas que agora estão nos tribunais a ser, que agora estão a ser investigadas e nos tribunais a ser julgadas, obviamente que prejudicou em muito a imagem de tudo aquilo que é a exploração do lítio em Portugal. Segundo ponto, sobre aqueles que enchem a boca com emergência climática, mas precisam de uma verdadeira emergência de honestidade intelectual, porque tudo aquilo que aqui apresentam é uma contradição absoluta com o que apregoam, porque não adianta de nada apregoar grandes emergências e grandes soluções para depois, cada vez que há uma solução, nós dizermos aí não pode ser, e irmos instrumentalizar as populações contra, dando ainda por cima a condenação a essas populações que vão viver pior porque não lhes damos a oportunidade de terem a exploração de um recurso que, feito de forma sustentável, vai melhorar em muito a sua qualidade de vida. E fazendo outra coisa, que é a hipocrisia de dizer que não querem que se faça aqui, aquilo que depois se faz noutras partes do mundo, explorando as pessoas, degradando a situação e com muito menos condições, quer do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, quer do ponto de vista do equilíbrio social. Por fim, dizer aquilo que é claro. A exploração de lítio é importante. Portugal tem recursos que são valorosos e deve aproveitá-los. No contexto europeu, temos aqui uma vantagem estratégica que temos em muito poucas outras áreas e, portanto, não podemos deixar de fazer uma exploração equilibrada e responsável do lítio de que dispomos. E, portanto, a diferença não se faz, ao contrário do que apregoam os projetos apresentados pelos partidos mais à esquerda, por destruir aquilo que é uma capacidade. A diferença faz-se por conseguir aproveitar aquilo que é um recurso, torná-lo numa capacidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar a competitividade do país, sendo que de caminho cumprimos objetivos do ponto de vista ambiental, que são também eles muito relevantes. É nisso que estamos concentrados, totalmente em divergência com aquilo que são os projetos que aqui nos são apresentados pelos partidos mais à esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Manuela Tender, do Chega. A Sra. Deputada tem 2 minutos e 40 segundos. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a minha primeira palavra é para os peticionários, a quem saúdo e agradeço por terem trazido este tema a debate. Como deputada eleita pelo Distrito de Vila Real, estou profundamente consciente e solidária com as preocupações das nossas populações relativamente à exploração de lítio. Preocupações legítimas que devem ser respeitadas. Como referem os peticionários, a União Europeia vê a exploração de lítio como um imperativo estratégico para nos libertar da dependência de outros mercados num contexto de transição energética. E se é compreensível esta aposta e até se lhe associa um importante retorno económico, potenciador do desenvolvimento, não podemos deixar de encarar com seriedade os possíveis impactos para o território que importa acautelar. Covas do Barroso integra-se num território reconhecido como Património Agrícola Mundial. A sua identidade e as suas características ecológicas e culturais não podem ser desvalorizadas. Assim, a qualidade da água, a preservação do meio ambiente e dos ecossistemas, da saúde e do bem-estar das populações, tudo isto deve estar no centro de qualquer decisão política. Isto não colide necessariamente com o desenvolvimento. E esta região do Barroso, cada vez mais despovoada e envelhecida, precisa de medidas de dinamização económica. Mas temos de encontrar um justo equilíbrio entre essas medidas e a identidade e preservação dos ecossistemas, da saúde e qualidade de vida das populações. O Chega rejeita um ambientalismo radical que não atenda às realidades socioeconómicas e defende uma política ambiental equilibrada que alie a preservação do meio ambiente à prosperidade económica e que coloque os cidadãos como centro e o elemento mais importante do meio ambiente. Por isso, entendemos que um estudo de impacto ambiental rigoroso é um elemento fundamental para responder às preocupações e anseios desta população e que o Governo tem a obrigação de promover um esclarecimento e a auscultação pública e exigir todos os estudos e fiscalizar as fases e processos, salvaguardando sempre o superior interesse nacional e os direitos dos cidadãos. O Governo não pode fazer como o autarca de Boticas, que primeiro apoiou cegamente o projeto de exploração e emitiu parecer favorável sem questionar os impactos e depois se colou às reivindicações da população contra o projeto, mais por oportunismo do que por convicção. Nós fomos eleitos para defender os interesses do nosso país, do nosso distrito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Manuela Tender.
Rui Tavares, do Livre.
Sr. Deputado Rui Tavares pede a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Gostaria de comunicar à mesa que enviaremos para distribuição pelos grupos parlamentares o programa do LIVRE a estas eleições legislativas, em particular a sua proposta J27, promover a valorização dos recursos geológicos explorados em território nacional.
Muito bem, Sr. Deputado, a mesa assim
só para terminar, que designa as formas seguras e os espaços seguros em território nacional de fazer mineração. Porque, num debate que sequer aceso, não se pode, apesar de tudo, dizer
Sr.
que...
Sr. Deputado, já
só,
está
só,
devidamente...
Só terminar, que quem diz que não deve ser explorado minério em
Sr.
Barroso,
deputado,
não diga que não haja outros lugares do país no qual pode ser explorado minério. E, portanto, não podemos estar sempre a discutir com base já, em falsidades.
Meus, Sr. Deputado, faço notar que não é uma intervenção à mesa. Senhores deputados, fica claro, não é uma interpelação à mesa e a mesa passará a ser mais rigorosa. A primeira parte, sim, a segunda parte já não, senhor deputado. Muito obrigado. Ora bom, senhores deputados, está encerrado o ponto 3, passamos ao ponto 4. A petição 213/15.2 da iniciativa de Mafalda Maria Brogueira Ribeiro e outros em defesa dos músicos do Centro Comercial Stop no Porto, da Cultura e da Transparência no processo do urbanismo. Para apresentar esta petição, o projeto de resolução que vem por arrasto, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado. Acho que
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, o PCP saúda os subscritores da petição em defesa dos músicos do Centro Comercial Stop. Há mais de duas décadas que o ainda chamado Centro Comercial Stop, na Rua do Heroísmo, no Porto, não é, na realidade, um centro comercial. O CC Stop, CC de Centro Cultural, é, na verdade, uma experiência singular e exaltante, uma experiência singular e exaltante da apropriação de um shopping decrépito por centenas de músicos, outros artistas e produtores culturais que o transformaram de forma radical num espaço coletivo de criação único, com múltiplos estúdios e salas de ensaio e de troca de ideias. Digo apropriação no sentido de exemplo muito útil de como é possível revivificar um imóvel em declínio e conferir-lhe uma dinâmica social e cultural, reinventando funções muito úteis e de proveito para a comunidade, em contraponto ao estado de abandono e até de insegurança a que são entregues outros espaços ditos comerciais. E assim estavam os músicos e outros artistas quando, de supetão, foram confrontados com o encerramento coercivo, em julho de 2023, de 105 das 126 lojas e o impedimento do acesso ao interior de centenas de proprietários e inquilinos, impedindo-os de trabalhar. Que havia problemas de segurança, havia. Mas a dinâmica de envolvimento da população, de organizações diversas, entre as quais o PCP, e a própria evolução da posição da Câmara Municipal, graças à resistência e à tenacidade dos músicos do Stop, tornou possível a resolução de quase todas as vicissitudes e contrariar o desígnio fatal que parecia condenar este centro cultural. Face à pressão, a Câmara classificou o imóvel do Stop como imóvel de interesse municipal, enquanto, com o envolvimento dos proprietários, dos músicos, artistas, produtores e os lojistas que ainda lá permanecem e as suas associações, assim como de várias entidades, se foram resolvendo quase todos os problemas, designadamente ao nível da segurança. No entanto, o futuro do STOP, do Centro Cultural STOP e da atividade de centenas de músicos